A Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 9 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Governo federal apoia restabelecimento da energia elétrica no Amapá.
Geradores, combustíveis, profissionais de saúde e alimentos são enviados ao estado.
E contratação emergencial de geração de energia elétrica é autorizada. Natália Koslick.
Já foram transportados 6 geradores e quase 30 toneladas de material em apoio à população.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Arrecadar brinquedos para crianças e alimentos para idosos de baixa renda.
Lançada a campanha Natal Voluntário.
Retomada do turismo.
Setor tem quinto mês seguido de alta no faturamento. Luana Karen.
O setor faturou 12 bilhões e 800 milhões de reais em setembro. Um crescimento de 28% em relação a agosto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Profissionais das Forças Armadas trabalham para garantir o abastecimento de energia elétrica e outros serviços no Amapá, por conta de um apagão que atingiu a maior parte dos municípios do estado.
Com a ação integrada do governo federal e estadual, 76% do fornecimento de energia já foi retomado, segundo o Ministério de Minas e Energia.
Navios da Marinha e aviões da Força Aérea Brasileira transportam geradores, combustíveis, profissionais de saúde e alimentos para o estado do Amapá desde a última sexta-feira. Isso por causa de um incêndio em subestação na capital Macapá, que deixou a maior parte dos municípios com problemas de abastecimento de energia, entre outros serviços. Segundo o Ministério da Defesa, já foram transportados 6 geradores e quase 30 toneladas de material em apoio à população. Além disso, 360 militares do Exército trabalham na distribuição de água e de combustíveis, na instalação de alojamentos e na montagem de cestas básicas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve na subestação de Laranjal do Jari, no interior do Amapá, no final de semana. Ele falou sobre o andamento dos trabalhos e disse que o restabelecimento de energia vai ser gradativo.
O abastecimento de energia está sendo restaurado em toda a região. E com os geradores que chegarão a partir de segunda-feira, toda essa energia será restaurada até 100% gradualmente.
Após reparos em um dos transformadores da subestação Macapá, no sábado, o sistema elétrico voltou a funcionar na capital e em outras localidades. Segundo o ministro Bento Albuquerque, a ação integrada dos órgãos de defesa garantiu que os serviços essenciais fossem mantidos.
Nenhum serviço essencial deixou de ser garantido, não faltando nem abastecimento de combustíveis, água, medicamentos, tudo aquilo que é essencial para manter a tranquilidade da população.
Na última sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência no Amapá devido ao apagão que afetou 14 dos 16 municípios do estado. No mesmo dia, o governo federal autorizou a contratação emergencial de geração de energia elétrica por até 180 dias para regularizar a situação. Segundo informações do governo estadual, os locais afetados estão sendo atendidos por meio de rodízio de energia em intervalos de 6 em 6 horas até a normalização do serviço. Reportagem Natália Koslick.
O programa Pátria Voluntária lançou agora há pouco uma campanha de Natal.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o lançamento e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Gabriela. Quais são as ações previstas para a campanha de Natal do Pátria Voluntária?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a campanha Natal Voluntário tem a meta de beneficiar 10 mil crianças e 8 mil idosos. A iniciativa, que vai até o dia 10 de dezembro, pretende arrecadar brinquedos para crianças e alimentos para a ceia de Natal de idosos que vivem em instituições cadastradas no programa, como explica a primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária.
Vamos arrecadar brinquedos que podem ser depositados em diversos pontos de coletas distribuídos pelo Brasil. E para os idosos, ajudaremos com a realização das ceias de Natal. O portal do Pátria Voluntária será a ponte entre aqueles que querem ajudar e as instituições de acolhimento de idosos.
E olha, a campanha vai tornar mais farta a ceia de Natal de idosos como os que vivem num abrigo de Planaltina, cidade a 38 quilômetros de Brasília. A instituição, apoiada pelo programa Pátria Voluntária, acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social e conta com a ajuda da população e de doações para sobreviver, como explica a gerente do abrigo, Lucy Cleide Moura.
Nós precisamos dos voluntários, precisamos das doações para que esses idosos que foram acolhidos aqui em situação de risco, e muitos deles que estão aqui, nós temos 36 idosos, está completa a casa, né? Muitos deles sem família, nós tiramos de hospitais que não tinha para onde ir. É o sonho deles ter essa ceia de Natal, porque nesse período aí a nutricionista libera tudo e é uma festa aqui na casa.
E a campanha Natal Voluntário tem outras iniciativas, Gabriela?
Tem sim, Gabriela. Ainda com o objetivo de incentivar as ações de voluntariado e fortalecer essas iniciativas pelo país, o governo federal também lançou hoje o Aliança pelo Voluntariado. Foram convidados para participar esposas e maridos de pessoas públicas, como ministros e ministras, governadores e governadoras e embaixadores e embaixadoras, além de representantes de organismos internacionais que atuam no Brasil. A secretária executiva do programa Pátria Voluntária, Adriana Pinheiro, falou da necessidade de unir esforços para ajudar quem mais precisa.
Unindo esforços, chegaremos mais longe, alcançaremos mais e melhores resultados e multiplicaremos de forma exponencial a cultura do voluntariado no país por meio de ações cívicas, de desenvolvimento sustentável, ações culturais, educacionais, científicas, recreativas e assistência e de promoção em defesa dos direitos humanos e dos animais.
Além de lançar a campanha Natal Voluntário, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro homenagearam os vencedores do prêmio Amigos do Pátria Voluntária, que receberam reconhecimento do governo federal pelo trabalho realizado durante o ano. E olha, Nazi, mais informações sobre doações para a campanha Natal Voluntário estão no portal patriavoluntaria.org. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo.
Definir metas e planejar ações para melhorar o país nos próximos 12 anos.
Esse é o objetivo da Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil.
Além de contribuir com um crescimento mais organizado, a estratégia também pode ajudar o Brasil a entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
O planejamento define metas de longo prazo para a administração pública federal. A estratégia, que começa pela retomada econômica após a pandemia, contou com a colaboração de todos os ministérios. Até 2031, 5 eixos vão nortear as ações: econômico, institucional, de infraestrutura, ambiental e social. O secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Hecker, fala sobre a importância da aprovação das reformas propostas pelo governo neste processo.
É preciso continuarmos a agenda de reformas econômicas que vão garantir o aumento da produtividade e a melhora numa cesta de indicadores que perpassam as dimensões sociais, de infraestrutura, ambientais, institucionais e econômicas. Isso está alinhado com as melhores práticas internacionais e vai contribuir também para a nossa ascensão ao OCDE.
O documento vai definir metas de desenvolvimento em cada área. Uma das principais referências usadas será o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Também vai permitir a comparação dos resultados obtidos com outros países, que é uma das premissas para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. O grupo é composto pelas 36 nações mais ricas do mundo. O governo federal aposta que o alinhamento às práticas da OCDE vai ajudar o Brasil a impulsionar o crescimento econômico sustentável, reduzir desigualdades socioeconômicas e regionais, fortalecer o combate à corrupção e aumentar a transparência e eficiência na ação governamental. José Ronaldo Souza Júnior, diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, destaca que é fundamental traçar esse planejamento de longo prazo.
Elaborar uma política de longo prazo é fundamental para você saber para onde você quer que o país vá, né? Então, quais medidas você precisa tomar, em que direção você quer seguir.
O presidente executivo da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Venilton Tadini, avalia que a estratégia deve ajudar o setor.
Particularmente no que se refere à infraestrutura, é possível perceber as preocupações em relação à definição de critérios de racionalidade na definição dos projetos estruturantes, bem como as preocupações que têm os anseios dos investidores internacionais no que diz respeito à questão ambiental.
A Estratégia Federal de Desenvolvimento considera vários cenários ao longo dos próximos anos: pessimistas, otimistas, realistas. Mas o objetivo maior é elevar a qualidade de vida da população brasileira, com redução das desigualdades sociais e regionais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Retomada do turismo.
Setor tem quinto mês seguido de alta no faturamento.
E você vai ouvir daqui a pouco quais medidas do governo ajudaram para que mais pessoas voltassem a viajar, respeitando todas as medidas de saúde e higiene.
Os servidores públicos federais que estão em trabalho remoto por conta da pandemia gostariam de voltar ao modelo presencial, quando necessário, em regime de escala.
É o que revela uma pesquisa com mais de 42 mil funcionários.
O trabalho remoto de servidores já trouxe economia de R$1 bilhão ao governo, sem perda da produtividade.
A pandemia da Covid-19 trouxe uma nova realidade para o mercado de trabalho. Empresas e órgãos públicos passaram a permitir que os trabalhadores exercessem suas funções de casa, o que não significa queda no desempenho profissional, de acordo com o servidor público Marcos Girão.
Acredito sim, né, que o trabalho remoto é possível, aumenta a produtividade, desde que o órgão tenha, né, realmente métricas, um programa de gestão, né, adequado para a realidade de cada um dos seus servidores.
Quando o trabalho presencial for retomado, a maioria dos servidores gostaria de voltar às atividades em turnos ou dias alternados. É o que mostra uma pesquisa feita pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o Banco Mundial e o Ministério da Economia. Além disso, 45% dos servidores entrevistados gostaria de poder trabalhar de forma remota, mesmo depois da pandemia. E para 66% deles, o retorno deve acontecer, no mínimo, a partir de janeiro do ano que vem. Diana Coutinho, diretora de altos estudos da ENAP, explica que a principal preocupação é contaminar os familiares.
Entre os maiores receios dos servidores, o maior deles é o risco de contaminar seus familiares quando voltam do trabalho para casa. Em seguida, também de um risco de contaminação deles mesmos e também de preocupações com relação a com quem deixar os filhos no momento que eles vão para o trabalho ou outros dependentes que eles cuidem nas suas casas.
Até o mês de setembro, o governo federal já havia economizado cerca de R$1 bilhão com o trabalho remoto de servidores públicos, segundo dados do Ministério da Economia. Para o servidor da Caixa Econômica Federal, Renato Azevedo, empregados e empregadores ganham com essa modalidade de trabalho.
Elimina o estresse de trânsito, de deslocamento, o colaborador, o empregado acaba economizando com gasolina, com transporte. Então ele acaba trabalhando mais motivado. O empregador também economiza muito, porque gasta menos energia, gasta menos água, economiza com café.
No início de novembro, o Ministério da Economia publicou orientações para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. Entre outras medidas, a regra prevê que a presença de servidores públicos em cada ambiente de trabalho, neste primeiro momento, não deverá ultrapassar 50% no limite de sua capacidade física. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
O número total de casos confirmados é de 5.675.032.
162.628 pessoas morreram de Covid-19.
Você tem a acompanhado aqui na Voz do Brasil alguns serviços do governo federal que foram digitalizados, trazendo mais comodidade para o cidadão.
Já são 1.000 serviços que podem ser acessados pelo computador ou celular.
Um deles é o Meu INSS. Nele é possível entrar com pedido de aposentadoria, acompanhar processos, fazer agendamentos e muito mais.
Você já imaginou pedir aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença pelo celular? Isso é realidade. E não só esses serviços, mas outros 90 referentes à Previdência Social estão disponíveis na palma da mão no aplicativo Meu INSS. O brasiliense Moisés Maciel, que é cadeirante, é um dos brasileiros que já usufrui das facilidades desse serviço.
Você não precisa se locomover. Através do aplicativo você consegue acessar o extrato do INSS, verificar o benefício, marcar agenda. Então ele é muito útil para mim, eu faço isso sempre quando eu preciso.
O Meu INSS é uma ferramenta criada pelo governo federal para dar maior comodidade e gerar economia de tempo e dinheiro ao cidadão. E pode ser acessado de graça pelo seu celular ou computador, como explica o secretário especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Ricardo Veiga.
Facilitar a sua vida, você deixa de ir às agências para a maioria dos serviços, consegue fazer o acompanhamento dos seus processos e isso traz comodidade para a sua vida, para o seu dia a dia e economia também de recursos para você, para o governo, para todos nós.
O aplicativo Meu INSS é apenas mais um dos 1.000 serviços públicos já digitalizados pelo governo federal desde janeiro de 2019. E a meta é chegar a 100% até o final de 2022. Reportagem Cleide Lopes.
Belo Horizonte ganhou um novo espaço para música, dança, teatro e poesia, além de cursos de capacitação.
Foi inaugurada hoje, na capital de Minas Gerais, a Casa Funarte Liberdade.
A gestão do novo espaço cultural é da Funarte, a Fundação Nacional de Artes.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, participou da inauguração e destacou os investimentos do governo no estado por meio da Lei Aldir Blanc, de apoio emergencial ao setor cultural em função da pandemia.
A Lei Aldir Blanc, só em Minas Gerais, já atendeu mais de 600 municípios. Já ultrapassou a marca de 141 milhões de reais de investimentos.
O objetivo da Casa Funarte Liberdade é incluir a cultura digital, como afirmou a coordenadora regional da Funarte, Fabiane Aguiar.
Trata-se de uma casa maior, plural, para ação diversa de construção permanente, para o acesso e para a formação, para o diálogo com as novas linguagens e tecnologias, pelo melhor, para a elaboração das ideias, para o interesse público, para a construção de parcerias que permitam que a nossa Funarte daqui alcance um número cada vez maior de municípios em Minas Gerais.
Todos reconhecem a luta das mulheres por mais espaço no mercado de trabalho.
E quando se fala no meio rural, não é diferente.
O programa de aquisição de alimentos oferece incentivos à participação feminina.
E elas souberam aproveitar a oportunidade. Hoje são a grande maioria, garantindo alimentos para escolas e instituições que atendem os mais vulneráveis.
Uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil, o programa de aquisição de alimentos, compra a produção de pequenos agricultores. Os alimentos são destinados a entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e também à rede pública de ensino. Desde 2011, o programa criou incentivos à participação das mulheres no campo. Um exemplo é Alvenise Dias, que mora num assentamento em Goiás. Ela e a família vivem da agricultura familiar. Plantam hortaliças, criam gado e peixes. Alvenise está presente em todas as etapas da produção.
Não tenho dificuldade de trabalhar no meio rural. Eu carrego a minha verdura, vendo, puxo o carrinho. Me sinto grata e favorecida.
E um levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, confirma que a presença feminina na agricultura familiar vem aumentando nos últimos anos. O estudo mostra que a participação de mulheres no programa de aquisição de alimentos chegou a 80% em comparação à dos homens no ano passado. No Sudeste, a participação feminina é a mais expressiva, chega a 88%. Seguida pelo Nordeste, Centro-Oeste, Oeste, Norte e, por último, a região Sul, onde as mulheres ocupam 65% da agricultura familiar. O superintendente de suporte à agricultura familiar da Conab, Marrison de Melo Marinho, explica que a participação feminina na agricultura começou a crescer há 9 anos.
Critérios mais claros vem beneficiando organizações da agricultura familiar geridas e com maior participação de mulheres, incentivando o acesso ao mercado, garantindo renda para essa importante população do meio rural.
Quando o assunto é a renda média anual, a maior remuneração no ano passado ocorreu no Centro-Oeste, foram R$ 7.000, e a menor na região Sul, R$ 6.600. O estudo completo pode ser acessado em conab.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O turismo é mais um setor que vem se recuperando da pandemia do coronavírus.
Com a abertura gradual de hotéis, pousadas e do comércio em geral, mais pessoas estão voltando a viajar, respeitando todas as medidas de saúde e higiene.
E o resultado é que em setembro, o faturamento do turismo chegou a quase R$ 13 bilhões, um aumento de 28% em relação a agosto.
Foi o quinto mês seguido de alta.
Álcool em gel à disposição, tapete sanitizante na entrada e funcionários com máscaras e aventais. A pousada da Rosângela Elias, que fica em Pirinópolis, cidade turística a cerca de 130 quilômetros de Goiânia, tomou todos os cuidados para voltar a receber hóspedes.
Nós estamos desde a limpeza dos quartos, utilizando peróxido de hidrogênio, máscara em todas as áreas externas, as piscinas são demarcadas, utilizando o distanciamento necessário de 9 metros em cada grupo familiar. O máximo aqui que é permitido são 4 pessoas.
O turismo está ressurgindo no país após as medidas de isolamento por conta do coronavírus. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou que o setor faturou R$ 12 bilhões e 800 milhões em setembro, um crescimento de 28% em relação a agosto. Quando comparado a abril, pior mês para o segmento em 2020, o número é 3 vezes maior do que o registrado no período. Mais da metade do faturamento no mês veio de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A retomada do setor contou com medidas de apoio do governo federal, como explica o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Entre outras coisas, a promoção de destinos, investimentos em infraestrutura e o selo do turismo responsável, que criou um protocolo de boas práticas com base no que é estabelecido pela Anvisa. Já são mais de 23 mil selos distribuídos de norte a sul do país.
Em São Paulo, o home office e o uso da tecnologia fez com que diminuíssem as viagens a trabalho de executivos. Mas, segundo Roberto Gracioso, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo, o setor de turismo para lazer tem apresentado recuperação.
A recuperação está sendo feita de forma gradativa, porém de forma polarizada, porque com o fenômeno do home office, com o fenômeno das aulas online, os executivos acabam não viajando presencialmente para fazer negócios, porém viajam com suas famílias para setores onde o apelo turístico é de lazer. O pior já passou, estamos degrau a degrau recuperando a nossa produção.
Também estão entre as medidas adotadas pelo governo para socorrer o setor de turismo a criação de uma lei com regras para cancelamentos e remarcações de reservas para serviços turísticos e culturais, a liberação de R$ 5 bilhões em crédito para o setor e a medida que preservou empregos por meio da suspensão dos contratos de trabalho com parte dos salários dos trabalhadores sendo arcada pelo governo federal. Reportagem Luana Karen.
Quem teve o BPC, o benefício de prestação continuada, suspenso ou encerrado por não estar no cadastro único, já pode pedir o desbloqueio do crédito ou a reativação do benefício.
Desde março, por conta da pandemia de Covid-19, nenhum benefício foi suspenso.
O BPC garante um salário mínimo por mês para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.
A pessoa deve fazer o pedido pelo aplicativo Meu INSS ou pela página do Instituto na internet em meuinss.gov.br.
E E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal aponta importância da segurança jurídica para a democracia.
Presidente do STJ suspende leilão para afastar risco de dano decorrente da indisponibilidade dos sistemas eletrônicos do tribunal.
Justiça Eleitoral lança serviço para tirar dúvidas sobre as eleições municipais pelo WhatsApp.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, aponta importância da segurança jurídica para a democracia.
Em palestra para empresários, ele destacou que as decisões judiciais precisam estar em sintonia com a vontade popular, mas dentro de suas competências constitucionais. Fábio Ruas.
No evento por videoconferência, o ministro Luiz Fux destacou a importância da aplicação de precedentes como forma de o judiciário garantir isonomia e segurança jurídica. Segundo ele, a grande força do judiciário na democracia é a legitimidade das suas decisões, que precisam estar afinadas com o sentimento constitucional do povo. Como exemplo, Fux citou o julgamento da prisão em segunda instância, que exprimiu a expectativa popular sedimentada através dos valores morais estabelecidos pela Constituição Federal.
Ministro Edson Fachin remete ao plenário habeas corpus em que o ex-presidente Lula busca anular condenação no caso do triplex do Guarujá.
A decisão leva em conta que o pedido questiona a observância do precedente firmado pelo STF sobre a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Carlos Ribeiro.
A defesa do ex-presidente pede que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba seja considerado incompetente para julgar o caso do triplex no Guarujá, uma vez que, ao julgar questão de ordem em outro inquérito, o Supremo decidiu que apenas os crimes conexos às fraudes e aos desvios de recursos da Petrobras deveriam ser julgados em Curitiba.
A Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o bloqueio de bens de um grupo investigado por pirâmide financeira.
Segundo o processo, uma investidora aplicou R$23 mil na empresa com a promessa de receber lucros de investimentos financeiros.
Mas a empresa suspendeu os pagamentos com a alegação de que os recursos foram convertidos em criptomoedas e seria necessário aguardar a estabilização do mercado.
O juiz que analisou o caso entendeu que é necessário o bloqueio de emergência para garantir o pagamento futuro.
Justiça Eleitoral lança serviço para tirar dúvidas sobre eleições municipais pelo WhatsApp.
O assistente virtual facilita o acesso do cidadão às informações úteis sobre o processo eleitoral deste ano. Marissa Omena.
O serviço oferece informações como dia, hora e local da votação, além de cuidados com saúde, o que é permitido e proibido no dia da eleição. A ferramenta é resultado de uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp e tem a apoio do Ministério Público Federal. Para usar, basta acessar o link wa.me/55619637-1078.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu o leilão de bens de uma empresa de bebidas em recuperação judicial que estava marcado para terça e quinta-feira desta semana.
A suspensão vale até a publicação de decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do caso no STF. Fátima Uchoa.
O ministro Antônio Carlos Ferreira havia deferido em parte o pedido da empresa de Pernambuco e a decisão seria publicada na terça-feira da semana passada, só que o ataque hacker sofrido pelo STJ resultou na retirada dos sistemas eletrônicos do ar e essa decisão não foi publicada nem disponibilizada às partes. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a situação excepcional justifica a suspensão do leilão, segundo ele, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, sem deixar de considerar a decisão da lavra do ministro relator, que somente será publicada no retorno das atividades normais do STJ, o pedido liminar deverá ser deferido com limitações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aliados do governo não descartam recorrer ao STF contra a derrubada de veto sobre desoneração. Senadores do Amapá acionam Justiça e ANEEL para punir empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado. Senadores esperam que a eleição de Joe Biden seja um marco na redução do radicalismo. Boa noite. Senadores brasileiros esperam que a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos seja um anúncio de tempos mais harmoniosos nas relações internacionais. Biden teve 74 milhões de votos populares e conquistou a maioria dos delegados do Colégio Eleitoral Norte-Americano. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Senadores afirmaram que a vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos pode representar um momento de união e apaziguamento dos ânimos mundiais. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores, destacou que espera que Biden tenha grandeza na relação com os diversos países.
Não há o que se contestar, porque essa foi a vontade do povo americano. Espero que o novo governo tenha sorte, proteção de Deus e que possa se relacionar com os outros países com a mesma grandeza que pautou os outros governantes americanos.
Pelas redes sociais, senadores como Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, parabenizaram Biden pela vitória e destacaram a esperança de relações mais harmônicas e mais diálogo. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que o mundo agora tem a oportunidade de se reencontrar com a civilidade.
A empresa responsável pela manutenção da subestação que causou o apagão no Amapá tem até amanhã para solucionar por completo o problema da falta de energia elétrica no estado, sob pena de multa de 15 milhões de reais. A ordem foi dada pelo juiz federal João Bosco Soares da Silva numa ação popular movida pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Já o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, vai exigir, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, uma investigação das responsabilidades da empresa Isolux, no caso do apagão. Davi Alcolumbre defende que a empresa perca a concessão e que a Eletronorte assuma o comando da subestação no Amapá. O atendimento a pessoas com deficiência pode ser mais inclusivo, segundo projetos em análise no Senado. Parlamentares sugeriram uma série de propostas para atualizar a legislação, que completou 20 anos neste domingo. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Um dos projetos, que é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, estabelece que a pessoa com deficiência terá prioridade no embarque e no desembarque nos transportes coletivos. A proposta aguarda relatório de Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, na Comissão de Direitos Humanos. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que relatou o projeto na Comissão de Infraestrutura, argumentou que o tempo de espera e o tratamento das empresas dispensados a essas pessoas estão longe do ideal.
Essas pessoas, além de enfrentarem a impaciência dos demais passageiros, ainda são confrontados com o descaso por parte das empresas de transportes.
Outro projeto prevê atendimento prioritário a doadores de sangue e medula óssea em bancos, correios e hospitais. Oriunda de uma sugestão popular, a proposta foi acolhida pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins.
É um benefício simples, mas que vai valorizar a todas as pessoas que doarem sangue e também medula óssea, que vão beneficiar milhões de brasileiros e brasileiras que dependem de sangue e são colhidos nos bancos de sangue do Brasil.
O projeto aguarda votação em plenário.
Rádio Senado, eleições 2020.
grupo da família tá bombando, mas nessa eleição eu já sei. Não vou cair nas fake news.
Oi, como tem notícia falsa. Mas você sabia que o Tribunal Superior Eleitoral lançou um canal só pra gente tirar dúvidas sobre o que é verdade ou mentira? Olha aí no seu celular, justiçaeleitoral.jus.br. É só clicar na página Fato ou Boato.
Eleições 2020. A escolha é sua. Uma campanha Rádio Senado.
O eleitor que tiver Covid-19 ou febre não deve ir às urnas no próximo domingo, dia 15 de novembro. A recomendação do TSE é ficar em casa e depois justificar a ausência como medida de segurança sanitária. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
Com o lema "Sua missão é votar com segurança", o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que o eleitor com febre ou que tenha tido Covid nos últimos 14 dias não compareça à votação deste domingo, mas deverá justificar a ausência em até 60 dias, com o atestado ou declaração médica ou o resultado positivo para a Covid-19. O secretário de Segurança da Informação do TSE, Giuseppe Giannini, explicou que, além dos cartórios eleitorais, a justificação pode ser feita pelo aplicativo e-título.
Até 60 dias após, o eleitor poderá também justificar anexando a foto ou evidências da causa da sua ausência na votação. É um aplicativo extremamente simples e que traz bastante facilidade para o cidadão.
Para quem for votar, o TSE recomenda o uso de máscaras, distanciamento das outras pessoas, levar a própria caneta e limpar as mãos com álcool em gel.
O senador Tasso Gereissati acredita que o país está se convencendo da necessidade de um programa de renda básica. Ele mediou um debate promovido pela Rede Brasileira de Renda Básica, que reuniu economistas e parlamentares. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A economista Laura Carvalho, da Universidade de São Paulo, defendeu que o caminho mais adequado para financiar programas de transferência de renda seria taxar os mais ricos, mas considera o teto de gastos um empecilho.
Que, na verdade, não abre espaço algum para aumentar as transferências de renda, mesmo que a gente arrecade mais.
Já o economista Fernando Veloso, da FGV, lembrou que o teto é a única âncora fiscal no momento. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, criticou o atual limite das despesas do governo, mas concordou que é preciso voltar com algum programa de metas primárias para evitar o descontrole nas contas públicas. Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, que mediou o debate promovido pela Rede Brasileira de Renda Básica, acredita que o país está se convencendo da necessidade de uma renda básica.
E as divergências, além de poucas, são menos substanciais na questão.
Também participaram do encontro virtual os deputados Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e o ex-senador e vereador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy.
Aliados do governo não descartam recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto que trata da desoneração. Com o benefício mantido pelo Congresso Nacional, pelo menos 17 setores da economia que empregam cerca de 6 milhões de trabalhadores vão recolher menos impostos sobre a folha de pagamento até o ano que vem. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, sugeriu que o Congresso Nacional resolva o impasse da derrubada do veto à desoneração da folha. Citando a manutenção de 6 milhões de empregos, deputados e senadores prorrogaram até 2021 o recolhimento de até 4,5% sobre o faturamento e não mais de 20% sobre a folha de pagamento da contribuição previdenciária. Fernando Bezerra Coelho sugeriu que os gastos de 4 bilhões e 900 milhões de reais sejam cobertos pela PEC emergencial para evitar que o governo recorra ao Supremo.
O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ainda entendia que haveria problemas de constitucionalidade na derrubada do veto. É preciso, no relatório do senador Márcio Bittar, que a gente possa dar a saída constitucional para que a derrubada do veto não venha a ser discutida judicialmente.
Contrário ao recurso no Supremo, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ponderou que a pandemia pandemia levou o mundo inteiro a uma situação de exceção.
Nós estamos vivendo um período de excepcionalidade, portanto, desonerar a folha nesse período me parece que não existe nenhum vício de constitucionalidade.
A equipe econômica defende uma desoneração da folha de pagamento ampliada, que só seria viável com a recriação da CPMF. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Para Rodrigo Maia, vitória de Biden restaura valores da democracia liberal.
Economistas destacam que maioria dos gastos com servidores é essencial.
Futuros prefeitos terão como desafio implementar Fundeb e novo saneamento.
Boa noite. A implementação de propostas recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional com efeito direto nos municípios é um dos grandes desafios dos futuros prefeitos de todo o país. Entre essas propostas, destacam-se o Fundeb e o novo marco regulatório do saneamento básico.
Os gestores municipais que serão eleitos neste mês também vão precisar de articulação para influenciar a futura votação de temas importantes, como a reforma tributária e o novo Pacto Federativo. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Prefeitos e vereadores eleitos em novembro terão pela frente a missão e o desafio de implementar medidas recentemente aprovadas pela Câmara e pelo Senado, como o novo Fundeb e o marco regulatório do saneamento básico, além de articular outros temas essenciais ainda em discussão no Congresso, como a reforma tributária e o novo Pacto Federativo. Quanto à nova lei do saneamento, sancionada em julho, as prefeituras ganharam um novo prazo para acabar com os lixões, mas terão de cumprir metas que permitam ao país garantir água potável para 99% da população e tratamento de esgoto para 90% das residências até o ano 2033. Mas os municípios poderão se organizar em blocos para facilitar o cumprimento dessas metas. Integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Básico, o líder do Cidadania, deputado Arnaldo Jardim de São Paulo, explica um dos efeitos da nova legislação nas prefeituras.
Os municípios, alguns têm serviço autônomo de água e esgoto, repensam isso à luz das novas regras e outros que aderiram a contratos, programas, junto com entidades estaduais, como por exemplo a Sabesp no estado de São Paulo, estão aproveitando esse momento também para repactuar as suas relações.
O novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica foi aprovado no Congresso em agosto. O Fundeb passou a ser permanente e terá maior volume de recursos da União. O líder do novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, ressalta o desafio dos municípios quanto à melhoria da infraestrutura escolar, a valorização dos professores e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental.
O município vai ter um papel fundamental. Esse dinheiro que é enviado através do Fundeb vai chegar na mão dos prefeitos e a gente tem que saber utilizar isso muito bem, com gestão e focando naquilo que é fundamental, que é a educação das nossas crianças e dos nossos jovens.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Pequenos e Médios Municípios, o deputado Mauro Eringer, do PDT de Minas Gerais, avalia que os novos prefeitos também vão precisar de articulação para influenciar a futura votação de temas importantes na Câmara e no Senado. Um deles é a reforma tributária.
Mais de 70% dos municípios do Brasil são pequenos. Mais de 90% são pequenos e médios. Então não há que se discutir reforma tributária pensando na grande indústria. Ele tem que pensar na pequena indústria, que são as indústrias de pequenas cidades, que essas pessoas ficam empregadas no comércio e no serviço. Pequenas indústrias caseiras no interior, nas pequenas cidades.
Integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Pacto Federativo, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, alerta os novos prefeitos que reforma tributária e pacto federativo são temas interligados e merecem articulação conjunta com os governadores estaduais.
A grande preocupação dos prefeitos é na divisão dos impostos arrecadados. Qual vai ser a parte que cabe a cada ente da federação? Por isso é fundamental a participação dos prefeitos e governadores nesse debate. Não dá para discutir um tema de impacto nacional que mexe com a vida das pessoas sem a participação desses atores no Congresso Nacional. Eu defendo uma reforma simplificada, que facilite a vida do contribuinte, mas que não possa, de maneira hipótese nenhuma, prejudicar a arrecadação dos municípios.
O deputado Mário Eringer chama a atenção que a reforma tributária e o novo Pacto Federativo podem ser instrumentos para garantir maior atratividade econômica aos pequenos e médios municípios e evitar o atual esvaziamento dessas áreas e a consequente ocupação desordenada nas periferias das grandes cidades.
Nós temos que ter marcha de prefeitos para vir de pires na mão, para buscar dinheiro na União, porque o Pacto Federativo, ele privilegia a União. Temos que refazer uma distribuição equânime dos recursos para as cidades do interior, de maneira com que a gente possa promover bem-estar e promover fixação das pessoas nas pequenas cidades. Nós já tivemos o êxodo rural. Daqui a pouco nós teremos o êxodo das pequenas cidades e ficaremos com cidades fantasmas perdidas pelo Brasil afora.
A reforma tributária tramita no Congresso, sobretudo por meio de duas propostas de emenda à Constituição, uma na Câmara e outra no Senado. Municípios mais populosos têm defendido alterações nos dois textos com o lema Simplifica Já. A proposta do novo Pacto Federativo está em apreciação no Senado, com perspectiva de garantir R$400 bilhões a mais para estados e municípios em um prazo de 15 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Meio Ambiente.
Em reunião com deputados e gestores ligados à área ambiental, especialistas sugeriram a adoção de métodos mais eficazes para o cadastro ambiental rural. O CAR é uma ferramenta para o poder público gerir o uso e a ocupação do solo em áreas de proteção, como mostra a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
8 anos após a implantação do Código Florestal, os estados ainda enfrentam problemas para analisar os dados inseridos no CAR, Cadastro Ambiental Rural, uma inovação trazida pelo Código. Mesmo que o sistema tenha algum grau de automatização e filtros automáticos, ainda é necessário que vários cadastros sejam verificados individualmente por um analista qualificado, o que gasta tempo e recursos financeiros. Além disso, cada estado tem peculiaridades e usa formas diferentes de analisar as inscrições. O Observatório do Código Florestal e a Frente Parlamentar Ambientalista debateram em reunião virtual com pesquisadores, representantes da sociedade civil, poder público e estadual, a aplicação do CAR nos estados. O CAR é uma ferramenta para o poder público gerir o uso e a ocupação do solo em áreas de proteção. Com o Código Florestal, o cadastro passou a ser obrigatório em nível nacional para todos os proprietários rurais. Nele deverão constar o perímetro identificado e delimitado da propriedade, com coordenadas geográficas e todos os espaços protegidos no interior do imóvel, especialmente a área de preservação permanente e reserva legal. Antes do novo código, alguns governos estaduais já implementavam seus cadastros ambientais rurais, como, por exemplo, Mato Grosso e Pará, que faz o cadastramento desde 2009, e onde o avanço nesse trabalho ocorreu neste ano, como explica o secretário de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Rodolfo Zalut Bastos. São 233 mil inscrições no SICAR, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Pará.
Apesar do avanço em número de inscrições de CAR entre 2009 e 2018, pouco se avançou em número de análises de CAR neste período. Em 2018, foram realizadas apenas 1.586 análises de CAR no total do ano. Quando assumimos, então, logo percebemos que este seria um dos maiores desafios da nossa gestão, pois em uma conta rápida, se mantivéssemos essa média de 1.500 análises de CAR ano, levaríamos cerca de 150 anos para analisar todos os CAR inscritos na base do SICAR Pará.
Em 2019, o Pará passou de 1.500 para 3.600 análises no ano, e apenas neste mês de outubro foram concluídas mais análises do que o dobro de todo o ano de 2019. Foram incorporados 35 novos servidores e, com melhor planejamento de equipes, contratação de empresas e habilitação de municípios com técnicos especialistas em geoprocessamento para fazer essas análises, o desempenho melhorou. Os problemas de procedimento foram ressaltados pelo professor de gestão ambiental da UFMG, Raoni Rajão. Segundo ele, é necessário entender quais cadastros têm incoerências para dar prioridade e fazer uma análise humana. Mas, para ter essa informação, é preciso analisar.
Então, é um pouco aquele problema do ovo e da galinha, né? Você analisa primeiro para poder ver se você precisa de uma análise talvez mais aprofundada, ou você, de certa forma, simplesmente aleatoriamente pega os cadastros, mais de 7 milhões, e manualmente analisa um a um.
5,6 milhões de imóveis foram inscritos no CAR, o que equivale a 550 milhões de hectares. Do total, apenas 3,4% foram analisados. A coordenadora do Instituto Centro de Vida, Ana Paula Valdiones, citou uma iniciativa, a ValidaCAR, para acelerar a validação do CAR em áreas florestais, como na Amazônia e na Matopiba. São os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins e Mato Grosso. Na região, existe 1,1 milhão de cadastros em uma área de 171 milhões de hectares. Segundo ela, a maioria poderia passar por uma análise automatizada e menos de 30% ficariam retidos por ter pendências que poderiam passar por uma análise manual. Ela defendeu um procedimento que verificasse os pedidos usando filtros, o que diminuiria os custos. Em Mato Grosso e no Pará, por exemplo, os custos de análise do CAR são discrepantes. Segundo Ana Paula, se todos os estados brasileiros analisassem como o Pará, a análise custaria R$ 440 milhões de reais. Se usassem o método criterioso de Mato Grosso, o custo seria de 3 bilhões de reais.
Mas aplicando esses filtros, a gente já consegue reduzir esse custo a mais ou menos 30% disso, né? Chegando no máximo a 1 bilhão e no mínimo ali a 140 milhões. Ainda assim, é um valor alto e é um número grande de cadastros. 314 mil cadastros ainda é um número alto. Então, a gente precisa pensar como que a gente vai organizar a fila desses cadastros. Quem desses 315 mil cadastros a gente vai olhar primeiro?
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, ressalta a importância de melhorar a análise do CAR.
Sem dados validados, a gente não consegue avançar, a gente precisa de consistência. Nós precisamos também, além da validação dos dados do CAR, nós precisamos implementar as ferramentas de restauração, de recuperação ambiental, enfim, de compensações. É essencial que isso possa acontecer.
O CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, Programa de Regularização Ambiental, foram as duas grandes novidades trazidas pelo Código Florestal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Célio Moura, do PT, está preocupado com a situação da saúde pública do Tocantins. O parlamentar lembra que vários secretários municipais de saúde chegaram a ser presos temporariamente por suspeita de desvio de recursos e de superfaturamento na compra de medicamentos de combate à Covid-19.
Célio Moura também cita o exemplo de Araguaína, onde, de acordo com ele, a prefeitura resolveu privatizar o sistema de saúde por meio de uma organização social chamada ISAC. Mas o deputado alerta que o contrato com a organização está sob suspeita porque, segundo ele, a ISAC, que administra milhões de reais da saúde, tem 3 CNPJs diferentes e não tem endereço nem diretor conhecidos.
Economia.
Em debate virtual promovido pela Frente Parlamentar Mista em defesa do serviço público, economistas destacaram que grande parte dos gastos com servidores são essenciais. Acompanhe os detalhes na reportagem de Silvia Munhato.
Os debatedores de reunião virtual promovida pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público ressaltaram que os estudos favoráveis à reforma administrativa destacam os gastos com funcionalismo, desconsiderando que essas despesas se concentram em segurança, educação e saúde, que seriam áreas essenciais para a população. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, coordenador da Frente, tem buscado contestar os números desses estudos, mas reclama que a mídia, especialmente a televisiva, não dá muita atenção aos argumentos contrários. O deputado citou especificamente o estudo do Instituto Milênio.
Em que o Instituto fez uma comparação entre os gastos com o pagamento da folha salarial e os gastos com educação e saúde, desconsiderando que o principal elemento de uma escola é o professor e que o principal elemento de um hospital é o médico, é o enfermeiro, né? Então, foi uma comparação absurda e, para o nosso espanto, a grande imprensa comprou esse estudo absolutamente incorreto.
O estudo diz que o Brasil gasta 13,4% do PIB com funcionalismo e compara com países da OCDE, que gastariam 9,9% em média. Segundo o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, o número brasileiro contabiliza o gasto com aposentados, o que não faria parte da conta de vários países europeus. O professor de Economia da Unicamp, Márcio Postman, diz que a reforma não parece ter um objetivo de longo prazo e adota um modelo de contratação que vigorou na República Velha, antes de 1930, quando os gestores tinham liberdade para contratar sem concurso.
Nós estamos jogando fora, na verdade, um patrimônio, um ativo que demorou muitos anos para ser construído. Então, o modo de ver é um equívoco imaginarmos, não é, que esse receituário, a continuar, vai oferecer qualquer perspectiva de melhora. Pelo contrário, ao que parece é que nós estamos tendo como futuro a volta ao passado.
A reforma mantém os concursos para alguns tipos de contratação, como os cargos típicos de Estado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que a proposta vai economizar 300 bilhões de reais em 10 anos, mas não detalhou esse cálculo. O professor de Economia da UFMG, Frederico Jaime Júnior, disse que o gasto público pode ser promotor de crescimento econômico e que isso não vem sendo levado em conta. E ressaltou que o servidor público estável tem um papel importante.
A gente está vendo que está ocorrendo um desmonte do IBAMA e da fiscalização ambiental, mas não fossem os fiscais ambientais para se contrapor a esse desmonte, a situação ainda seria muito pior.
Ambos os professores afirmaram que o gasto com servidores aumentou mais nos municípios, para que eles pudessem dar conta das determinações da Constituição de 1988, principalmente na área social. Frederico disse que foi uma opção por um Estado minimamente civilizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, elogia a gestão Bolsonaro diante da crise do novo coronavírus. Na opinião do deputado, o governo tem superado obstáculos, colocando o país no rumo da retomada do crescimento econômico. Ele culpa governadores e prefeitos que fecharam o comércio durante a pandemia pelo desemprego, mas afirma que a indústria já dá sinais de recuperação.
Coronel Tadeu se diz satisfeito por dar boas notícias à população. Principalmente porque, segundo ele, a grande imprensa não vai noticiar ações positivas do governo Bolsonaro. O parlamentar afirma que muitos meios de comunicação vão esconder ou deteriorar números que favoreçam o governo federal, com o objetivo de desgastar a imagem do presidente da República.
Já Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, rebate as afirmações de que o governo Bolsonaro tem promovido políticas positivas para o Brasil. Ela destaca que o país tem 14 milhões de desempregados. A Bolsa de Valores de São Paulo registrou a fuga de mais de 87 bilhões de reais neste ano. E houve um recorde de queimadas, tanto na Amazônia quanto no Pantanal.
No entendimento de Érica Cocai, o governo ainda destrói políticas de inclusão, promove a segregação e a discriminação e também manifesta total desprezo em relação às mais de 162 mil vítimas da Covid-19.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende o retorno do trabalho legislativo desde que os líderes definam uma pauta de estímulo à economia popular, de apoio ao povo e à sua sobrevivência, e não uma pauta que vai contra os interesses nacionais e que só trata de privatização, de controle do teto de gastos e de medidas que, segundo ela, atacam os trabalhadores.
Lídice da Mata ainda se solidariza com as famílias atingidas pelas fortes chuvas no sertão da Bahia, que provocaram alagamentos em várias cidades. A deputada elogia o governo estadual e também a prefeitura de Irecê por prestarem socorro às famílias desabrigadas.
Relações Exteriores.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em suas redes sociais que a vitória do democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos restaura os valores da democracia verdadeiramente liberal, que preza pelos direitos humanos, individuais e das minorias.
Maia parabenizou o presidente eleito e, em nome da Câmara dos Deputados, reforçou os laços de amizade e cooperação entre as duas nações.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, repudiou a atitude do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de não reconhecer o resultado das urnas com a vitória do democrata Joe Biden. Para o deputado, a postura é grave e ameaça não só a democracia norte-americana, mas também a democracia mundial.
Ivan Valente destaca ainda que o resultado das eleições nos Estados Unidos tem consequências diretas no Brasil, particularmente na política de direitos humanos e na política ambiental.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
Já está disponível o Super App TCU Mobile. O novo Super App oferece uma cesta completa de serviços digitais que o Tribunal disponibiliza para a sociedade. Basta apenas um download. Cidadãos poderão ter acesso a informações do TCU e poderão também fazer manifestações à ouvidoria. Já jornalistas e gestores poderão ter acesso a todas as pautas e atas dos colegiados.
Advogados e demais credenciados poderão ter acesso aos autos processuais. Pelo novo Super App, também será possível interagir com o Zelo, o chatbot do TCU, por texto ou por voz, para consultar processos, emitir certidões e obter informações gerais de funcionamento do tribunal. A ferramenta está disponível no portal TCU e nas lojas Google Play e Apple Store.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.